Boa tarde a todos e a todas. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão plenária ordinária administrativa com a finalidade de, primeiramente, eleger o corpo diretivo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor regional para o biênio 2026 e 2025. Item segundo, eleger desembargador federal para a vaga do órgão especial decorrente do término do segundo mandato do desembargador federal Carlos Delgado em 6 de dezembro de 2025. Terceiro item, aprovar as listas de antiguidade de desembargadores federais e de juízes federais substitutos. Cumprimento inicialmente os eminentes pares que se encontram nesse plenário físico, bem como aqueles que nos acompanham via plataforma Teams. E registro as ausências justificadas dos desembargadores federais Neri Júnior, em férias, Paulo Fonte, em férias, e Marcos Oriones, em férias. Registro o aniversário, na data de hoje, do desembargador federal José Lunardelli, a quem desejar cumprimentamos e desejamos que tenha um ótimo dia e que continue conosco, contribuindo como tem feito para os trabalhos dessa corte. Temos outros, também outros eminentes desembargadores que aniversariam nesse mês de dezembro, mas faremos um anúncio oportunamente. Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, uma vez que foi distribuída anteriormente e disponibilizada no sistema sem julgar, eu indago ao plenário se há alguma oposição à sua aprovação. Não? Então, a unanimidade aprovada a ata da sessão anterior. O primeiro item da pauta de hoje é a eleição do corpo diretivo para o biênio 2026-2028, iniciando pelo cargo de presidente desta corte. Com o objetivo de preenchimento das cédulas eletrônicas, foi expedido ofício circular solicitando manifestação de interesse em concorrer aos cargos diretivos, uma vez que, exceto a possibilidade de reeleição, estariam todos aptos a concorrer. Ou seja, exceto aqueles que já exerceram cargos anteriormente. Assim, houve as seguintes manifestações de interesse em concorrer aos cargos de corpo diretivo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Com o presidente, houve indicação e manifestação do eminente desembargador federal Johnson de Salvo, atual vice-presidente da corte. Para o cargo de vice-presidente, houve manifestação do eminente desembargador federal André Nekrachalov. E para corregedor regional, houve a manifestação do desembargador federal Cotrim Guimarães. Não havendo manifestações outras além dessas declinadas, passamos então à votação. Peço ao senhor secretário que faça as devidas adequações à cédula de votação. Já está disponibilizada a cédula de votação com os nomes. Vamos liberar a votação para o cargo de presidente do tribunal. É o item 1. Há uma no processo no, na, no, no módulo SEI, o primeiro item com o ícone de uma urna e o mais. Bastamos aí a clicar no mais, que abrirá uma outra tela. Colocamos novo, não é isso? Apertamos no novo. Que é isso?
Clica na cédula.
Aqui deu.
Ah, clicar na cédula. Isso. Presidente. Muito bem. O senhor secretário fará a informação a respeito da se todos já concluíram a votação.
tenho, né?
Pode ter, mas já tem.
Ah, não tem o T? Nesse bloco.
Ele falou que tinha negócio de trabalho.
Quem são?
Oh, mas agora saiu. Oh.
Estamos saiu. Aguardando três colegas concluírem a votação. Vamos Como lá. É que está os três mesmo? Faltam votar a desembargadora Terezinha Caseta, Elson Porfírio e o desembargador Marcelo Saraiva. Para votar, basta clicar no ícone da cédula, da urna, abrirá uma tela e fazer a escolha. Temos o resultado. Votaram para a eleição ao cargo de presidente, desembargador Johnson de Salvo, 50 votos, 100% dos participantes do escrutínio. Proclamo eleito para como presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para o biênio 2026-2025 o desembargador federal Johnson de Salvo, a quem desde logo estendo cumprimentos pela não só pela votação, mas pela trajetória de vida funcional nessa corte que está expressa na massiva votação que Vossa Excelência teve.
Senhor presidente, se me concede a palavra...
Com certeza.
Em primeiro lugar, eu queria, na pessoa de Vossa Excelência, saudar todas as colegas e todos os colegas aqui presentes e também a ilustrada plateia que veio acompanhar esta nossa eleição. Queria destacar a excelência com que Vossa Excelência preside a nossa corte desde o primeiro minuto de seu mandato, que eu acompanho diuturnamente. Queria também cumprimentá-lo pela serenidade e pelo modo liano e competente com que dirigiu esta votação. E eu queria, do mais profundo do coração, agradecer a minhas colegas e meus colegas a amizade, o carinho e a confiança que depositaram na minha pessoa hoje. Muito obrigado. Que Deus lhes dê em retorno o dobro do bem que me dedicaram hoje. Obrigado, senhor presidente.
Na sequência, passamos à eleição do próximo vice-presidente desta corte para o biênio 2026-2028, em que é candidato o desembargador federal André Nekhachalov. O mesmo procedimento se repete aqui. Ícone, seleção vice-presidente. Já está preparado? A votação está encerrada. Pode liberar o resultado. É nesse mais? Onde é que é no mais?
Está clicando fora.
Proclamo o resultado. Está eleito como vice-presidente da Corte para o biênio 2026-2028 o desembargador federal André Nekhachalov, com 50 votos e 100% do colegiado. Parabéns, a Vossa Excelência.
Senhor presidente, uma pequena palavra de agradecimento. Inicialmente, cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência e queria expressar a minha profunda alegria por esse momento, pela confiança dos meus colegas que depositaram em mim e esperem receber da minha parte uma retribuição em trabalho, em abertura, em diálogo. Estou aqui para servir cada um de vocês. Muito obrigado.
Reitero aqui que a manifestação do plenário nada mais é do que o resultado da trajetória profissional de Vossa Excelência, que muito engrandece a Corte ao momento em que é alçado a condição de vice-presidente para o próximo biênio. Na sequência, eminentes pares, procederemos à eleição do corregedor regional desta Corte para o biênio 2026-2028, com a indicação e manifestação do desembargador federal Cotrim Guimarães. Procederemos ao início da votação. Já está liberada a votação. Anuncio a finalização da votação. Vamos à apuração dos votos. Proclamo o resultado. Está eleito como corregedor regional para o biênio 2026-2028 o desembargador federal Cotrim Guimarães, com 47 votos, 94% do colegiado, 3 votos em branco, 6% do colegiado. Quero cumprimentar o eminente desembargador Cotrim Guimarães pelo desempenho que teve nessa votação, que expressa também a sua trajetória profissional de grande relevância para a Corte, certo de que assumirá uma função muito espinhosa, mas à altura da qualidade e qualificação de Vossa Excelência. Então, sinta-se cumprimentado e abraçado.
Senhor presidente, quero cumprimentar desde a desembargadora Ana Juker até o nosso desembargador mais antigo, André Nabarrete, né, pelos votos recebidos. E um por um de cada um dos desembargadores que se manifestaram nessa tarde, pelo corpo diretivo, não só em relação ao meu cargo, que eu passo a ser eleito a partir de agora, mas a todos, né, da presidência, da vice-presidência, também que aproveito para saudar, e particularmente Vossa Excelência na gestão brilhante que tem feito nessa Corte, com muito trabalho, muita dedicação, e mostrando o tribunal realmente para todo o país, né, com seu trabalho, com a sua competência dos desembargadores integrantes. E saúdo aqui o corregedor Nelton dos Santos, né, amigo e colega de longa data, de quem eu vou herdar um trabalho efetivamente perfeito, né, é um desafio, mas certo de que saindo das mãos e da atuação do desembargador Nelton dos Santos, aqui será uma honra prosseguir, né? E, por último, pela união de toda a corte, né, para que esse resultado pudesse ser alcançado, né, minha saudação a essa união que o tribunal precisa cada vez mais firmar para prosseguir politicamente no melhor sentido possível. Obrigado, senhor presidente.
E ressaltar, talvez, o aspecto mais importante do currículo de Vossa Excelência, que Vossa Excelência representa o glorioso Estado de Mato Grosso do Sul no corpo diretivo da corte, de modo que também há esse destaque importante a ser feito, né, da sua trajetória vinda do Estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, eu quero antes, então, reiterar os meus cumprimentos a todos os eleitos, ao desembargador Johnson de Salvo, desembargador André Necachalov, desembargador Cotrim Guimarães. Cumprimentados Vossas Excelências, o que eu quero cumprimentar também é a casa. Quero cumprimentar cada um dos 50 desembargadores que estiveram presentes nessa solenidade, porque mais do que o resultado em si, a unidade manifestada pelo tribunal com esses resultados, a própria circunstância de estarmos aqui votando por candidaturas únicas revela a grande unidade do tribunal. Essa unidade, caríssimos desembargadores, é a força dessa instituição. É um grande sinal da pujança dessa corte no cenário nacional, da unidade que nos faz fortes e capazes de enfrentar os grandes desafios que cotidianamente estão diante dessa corte, dos seus magistrados, de seus servidores, da Justiça Federal de primeira instância. E isso é um espetáculo de cidadania, de democracia e de unidade institucional que não é necessariamente comum. É algo de muito importante, de modo que eu quero não apenas cumprimentar os eleitos, mas quero cumprimentar todos os membros do tribunal que auxiliaram na grandeza desse resultado que aqui se manifestou. Muito obrigado a todos. Na sequência, o item 2 da pauta refere-se à eleição de desembargador ou desembargadora federal para a vaga do órgão especial decorrente do término do segundo mandato do desembargador federal Carlos Delgado em 6/12/2025, mandato que se encerra, portanto, daqui a alguns dias. Eu juntei voto, relacionando o ocorrido nessa circunstância, todos os elegíveis manifestaram recusa ao exercício do mandato de membro do órgão especial e há impedimentos inicialmente apontados pela secretaria relativamente a desembargadores que já teriam exercido dois mandatos. Na perspectiva de que nenhum dos elegíveis que não tenham participado ainda do órgão especial ou pelo menos tenham exercido apenas um mandato, não houve manifestação, de modo que a cláusula de barreira consistente no fato de já ter exercido dois mandatos deixa de existir. Nessa circunstância, a presidência indica para a assunção do cargo de membro do órgão especial na metade eleita o desembargador federal André Necachalov, que é o mais antigo dentre aqueles que podem ascender nessa condição neste momento. Consultado, Sua Excelência assentiu, de maneira que eu indago a Vossas Excelências se apoiam a indicação do desembargador André Necachalov como membro do órgão especial na vaga decorrente do término do mandato do desembargador Carlos Delgado. Todos de acordo?
Todos. Sim.
Então, proclamo eleito o desembargador federal André Necachalov para o órgão especial em vaga decorrente do término do mandato do desembargador federal Carlos Delgado em 6 de dezembro próximo. parabenizo o eleito, que terá também esse encargo especial até março, acumulando então essa função no órgão especial. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela colaboração em se dispor a integrar o órgão especial. Na sequência, temos... Só um minutinho aqui que saiu. Aqui, nossa. Esse aqui são os...
Esse aqui são as listas de
antiguidade. As duas? Isso. Na sequência, nós temos as listas de antiguidade de juiz federal e desembargador federal. Eu indago a Vossa Excelência se há algum questionamento à lista que foi previamente distribuída a Vossas Excelências.
Presidente?
Pois não.
Eu peço licença para esclarecer que lancei no sistema SEI a ressalva do meu entendimento pessoal em contrário, conforme já é público no âmbito do tribunal e também fora, com relação à posição na lista de antiguidade dos juízes federais substitutos do 20º concurso, aprovados pelas cotas de negros e de pessoas com deficiência. Então, lancei a ressalva aqui, peço licença para externar isso em sessão. Obrigado.
Pois não?
Senhor presidente,
colher individualmente os votos? Ou podemos colher as
não precisa colher, basta fazer a ressalva. Eu também fui relator aqui no caso da impugnação oferecida pelos juízes do referido concurso, então também faço minhas as palavras do desembargador Nelton dos Santos, ressalvando a questão da antiguidade dos referidos magistrados, não somente.
Só ressalva, não é impugnação.
Bom, então, só ressalva.
Eu também, presidente, também faço a mesma ressalva, mas acompanho você.
Pois não. Mais alguma manifestação?
Pois não, senhor presidente, eu também faço a ressalva na linha do eminente desembargador Nelton dos Santos.
Senhor presidente, também faço a ressalva.
Igualmente, senhor presidente. Igualmente com a ressalva.
Perfeito. Mais alguém? Vossa Excelência vai declarar, já está manifestado nos autos?
Está escrito.
Tá. Então, isso na
senhor
lista
presidente,
de antiguidade...
Presidente, eu também vou aderir a essa ressalva.
Hein?
Eu vou aderir a ressalva.
Pois não.
Essa questão até... Não vou... discutir, mas só lembrar, acho que eu vi que no órgão especial foi levantada uma questão preliminar, na época, está vencida, mas a discussão de lista de antiguidade deveria ser trazida para o pleno. Né? Mas eu adiro a ressalva do desembargador.
É, porque a lista de antiguidade é do pleno.
Foi vencida a preliminar no órgão especial. Deveria ter sido já trazido diretamente ao pleno. Mas eu adiro a ressalva.
É que na ocasião se entendeu de maneira diferente no que diz respeito aos efeitos dessa deliberação. Os que ficaram vencidos entendiam que era uma questão relacionada à lista de antiguidade. E os que venceram tiveram outro entendimento. Mas não é hora de revolver essa questão, evidentemente. Né? Então, proclamo o resultado, o plenário decidiu, por unanimidade, aprovar a lista de antiguidade dos juízes federais e juízes federais substitutos, com a ressalva do entendimento manifestada pelo desembargador federal Nelton dos Santos, na linha do qual manifestaram entendimento de adesão os desembargadores federais. Mairã Maia, Marisa Santos, Wilson Zauí, Carlos Francisco e Nino Toldo. De acordo? Em relação à lista de antiguidade dos desembargadores federais, algum questionamento, oposição? Não? Então, em relação à lista de antiguidade dos desembargadores federais, decidido à unanimidade nos termos do voto indicado à proposta da presidência. Temos ainda atos a serem referendados. Não? Só isso mesmo. Está bem. Antes de encerrar, eu gostaria apenas de ressaltar, não tive oportunidade de fazê-lo anteriormente, né? Gostaria aqui de agradecer perante o plenário a imensa colaboração que o desembargador federal Carlos Francisco deu à Corte na condução dos trabalhos do 21º concurso de juiz federal substituto desta região. Sua Excelência se ouve com a eficiência de sempre e com, não apenas com o seu grau acadêmico de doutor em direito constitucional, mas, sobretudo, com a sua vocação como gestor, deu maior e o melhor tratamento possível de ser dado a esse concurso, que terminou com um prazo muito célere e com resultados muito positivos, sem questionamentos, o que tornou bastante tranquila o papel da administração subsequente ao resultado que foi publicado. Como não tive oportunidade de dizer isso anteriormente, na presença de Vossa Excelência, quis fazê-lo agora, e de modo a deixar registrado aqui os meus cumprimentos e tenho certeza que de todo o plenário ao profícuo trabalho realizado por Vossa Excelência. E toda a comissão integrada por outros membros também, que pertencem inclusive a esse plenário.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero primeiro agradecer a imensa honra que Vossa Excelência me concedeu e, evidentemente, registrar que tudo isso foi em consequência da qualidade da comissão formada, da qual eu fui apenas o braço executivo. Muito obrigado a Vossa Excelência e estendo os meus agradecimentos mais sinceros aos demais membros da comissão.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Muito bem. Nada mais havendo, indago se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Não? Nada mais havendo, então, o eminente desembargador federal Johnson de Salvo, né? Cumprimentos renovados, desembargador André Necatialo, da mesma forma, desembargador Cotrim Guimarães, também, novamente, os nossos cumprimentos, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.